DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia. Os líderes dos 7 países mais ricos do mundo acabam de anunciar um programa ambicioso de investimentos em países mais pobres. A Europa quer mobilizar 300 mil milhões de euros até 2027.
Team Europe is mobilizing 300 billion euros till 2027.
60 anos depois da fundação de Frelimo, o que se espera hoje da juventude do partido que sempre governou Moçambique?
Não vejo que hoje, com a juventude que a Frelimo tem, pensemos que se calhar daqui a uns anos venhamos a ter uma Frelimo bem diferente da que temos hoje.
Ainda nesta edição de segunda-feira, dia 27 de junho de 2022, vamos conferir mais um episódio da nossa radionovela Aprender do Ouvido. Com a edição de Nuno de Noronha e a apresentação de Brahim Adarami, o Jornal da Manhã começa agora. O G7 quer avançar com um programa de investimentos para países em desenvolvimento. O anúncio foi feito na abertura este domingo da cimeira dos 7 países mais industrializados do mundo, que está a decorrer no sul da Alemanha. O G7 pretende mobilizar 600 mil milhões de dólares em resposta aos imensos projetos financiados pela China. Desse montante, os Estados Unidos da América vão mobilizar 200 mil milhões de dólares através de fundos públicos e privados nos próximos 5 anos, anunciou o presidente norte-americano Joe Biden.
We need to strengthen the use of trusted technologies so that our online information cannot be used by autocrats.
Precisamos de reforçar a utilização de tecnologias de confiança para que a nossa informação online não possa ser utilizada por autocratas para consolidar o seu poder ou reprimir o seu povo. É por isso que o Programa de Investimento Digital está a mobilizar 335 milhões de dólares em capital privado para fornecer equipamento de rede seguro em África, na Ásia e na América Latina. Biden acrescentou que os países em desenvolvimento geralmente não têm infraestruturas que os ajudem a lidar com crises como a pandemia de Covid-19, então sentem um impacto com mais força e têm mais dificuldade em recuperarem num mundo profundamente conectado. É por isso que os Estados Unidos da América, juntamente com os parceiros do G7 e o Banco Mundial, estão a investir numa nova instalação de fabrico de vacinas à escala industrial no Senegal. Quando estiver concluída, teremos o potencial de produzir anualmente centenas de milhões de doses de vacinas para a Covid-19 e outras doenças. Por seu lado, o chanceler alemão, Olaf Scholz, manifestou a preocupação compartilhada pelo G7 face à situação económica global, sobretudo por causa da subida da inflação e da crise energética e efeitos da guerra na Ucrânia.
I'm happy to announce today that Germany, via its development bank, is ready to offer an...
Tenho o prazer de anunciar hoje que a Alemanha, com o seu Banco de Desenvolvimento, está pronta a oferecer um empréstimo promissional de 300 milhões de euros para reformas de política energética. Isto faz parte da contribuição da Alemanha para o apoio coletivo do G7 durante os próximos 3 a 5 anos. Numa conferência de imprensa conjunta com os demais líderes da Alemanha, Reino Unido, França e Japão, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, diz que a Europa está comprometida em engariar fundos.
Team Europe is mobilizing 300 billion euros till 2027.
Team Europe está a mobilizar 300 mil milhões de euros até 2027, ao longo dos próximos 7 anos, tanto de fontes públicas como privadas, para infraestruturas de qualidade sustentável e também para investimentos em infraestruturas de saúde que sejam transparentes e que melhorem a vida cotidiana e tragam benefícios reais para as comunidades no terreno. Durante o primeiro dia da cimeira do G7, os líderes dos países mais ricos do mundo debateram questões relacionadas com a economia global e destacaram a necessidade de coordenar a sua ação em relação aos mercados de energia.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E este é o tema do dia, tema que puxamos para o debate matinal no Facebook. Hoje perguntamos que avaliação faz dos programas de investimentos do Ocidente ou da China nos países mais pobres. Edmundo Galiza Matos comenta que a África deve unir-se, criar o seu próprio fundo, financiar as suas economias, gerar dinheiro e ir patrocinar programas noutros continentes. Ou, por outras palavras, a África não deveria aceitar apoios vindo de onde quer que fosse, senão dentro do continente. Por alguma razão, mataram Gaddafi. Pode demorar mais tempo, mas um dia a África irá livrar-se desta situação de ser pedinte, como se de mendigo tratasse. E a guerra entre a Ucrânia e a Rússia serve para abrir os olhos, comenta Matos no nosso Facebook. Ainda mais à frente nesta edição, vamos voltar a ler os comentários.
DW Notícias.
Foram detidas em Moçambique duas pessoas suspeitas de simular novos ataques no distrito de Acuambe, no sul da província de Cabo Delgado. A polícia moçambicana diz que os suspeitos foram detidos quando tentarem atear fogo às residências daquela aldeia para espalhar pânico e saquear bens. No terreno, o comandante da missão de treino da União Europeia em Moçambique considera que a reposição de segurança no norte está no caminho certo, mas Nuno Lemos Pires admite que, até a situação estar completamente controlada, ainda vai demorar muito tempo.
As coisas vão na direção certa. Isto não quer dizer que as pessoas não tenham de vez em quando, ou não existem de vez em quando, aquilo que chama-se alguns sustos e alguns retrocessos, mas isso faz parte daquilo que é uma ação que é desempenhada contra terroristas que atuam num espaço muito amplo, que têm em si a iniciativa e a capacidade de esconderem numa área muito alargada. Aliás, muitos destes ataques que acabou de referir, que se realizaram exatamente a sul, é porque também tiveram que fugir de norte.
Felipe News apontou no sábado as incursões armadas de rebeldes no norte como uma ameaça real à soberania moçambicana, num dia em que o país celebra 47 anos de independência. Para o chefe de Estado moçambicano, o combate aos grupos armados deve continuar a ser prioridade e os esforços das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique.
As ações terroristas, que antes de tudo sacrificam vidas de moçambicanos, constituem uma ameaça real à soberania e à independência nacional. Comprometem não apenas o desempenho socioeconômico daquela região, mas também de todo o país, pois implicam a redefinição de prioridades nos programas estruturais e de desenvolvimento de toda a nação.
Felipe News. E ainda de Moçambique, digo-lhe que os homossexuais moçambicanos são obrigados a viajar para países estrangeiros para se casarem, já que os casamentos entre pessoas do mesmo sexo não são reconhecidos pelas autoridades do país, relata a primeira Associação de Defesa das Minorias Sexuais, a Lambda.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha.
Na Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabian, atual primeiro-ministro, foi ontem reeleito com a maioria dos votos líder da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, a PUP-DGB. Nabian admite coligação com o PRS nas próximas eleições legislativas marcadas para 18 de dezembro próximo.
O PRS e a PU temos uma base comum e são partidos que seguem, portanto, a ideologia do Kumbayala. Para que não haja disparidade dos votos, é necessário que trabalhemos no sentido de irmos juntos para essas eleições legislativas. Penso que o PRS está consciente disso, a PU também está consciente dessa situação.
O Congresso da PUP-DGB, o segundo desde a criação do partido, que decorreu sábado e domingo em Bissau, foi dedicado ao fortalecimento da coesão interna daquela formação política, à eleição do novo presidente do partido e à definição das estratégias para as eleições legislativas.
DW África. Deutsche Welle.
Num ano em que a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, no poder em Moçambique desde 1975, completa 60 anos, analistas ouvidos pela DW África consideram que, ao longo do tempo, o partido perdeu o seu projeto de nação robusto e estruturado, capaz de responder às necessidades dos cidadãos. Dizem ainda que a atual juventude da Frelimo
também não têm uma visão clara sobre o país, mas há claramente facções movidas pelos interesses para a acumulação de riquezas. Um trabalho de Amós Fernando.
O Partido Frelimo foi fundado em 1962. Dirigiu a luta de libertação nacional até a proclamação da independência a 25 de junho de 1975. 60 anos depois, acadêmicos ouvidos pela DW África entendem que a Frelimo de hoje perdeu os ideais que a guiou até a independência. O professor de Ciências Políticas, Salvador Forquilha, refere que a atual Frelimo apresenta
a ausência de um projeto aglutinador e, sobretudo, um projeto de sociedade muito mais estruturado e robusto, capaz de responder às necessidades do país hoje.
Por seu turno, o sociólogo João Colasso entende que
quando olhamos para a Frelimo de hoje, nós vemos que, na verdade, há uma parte desta Frelimo mais virada à acumulação do capital, à construção de bases socioeconómicas mais individuais, corporativistas.
Salvador Forquilha concorda que existem dentro da Frelimo alas ou grupos de interesse que se sobrepõem à causa nacional.
Claramente há grupos, o que está em jogo não é um projeto de sociedade, tanto estas facções que existem movidas sobretudo por interesses que têm mais a ver com negócios e não existe de facto o interesse associado a uma visão, a um projeto de país, a um projeto de sociedade.
Em Moçambique, as assimetrias sociais e a exclusão social estão cada vez mais enraizadas. Desde o fim da Guerra dos 16 anos, Moçambique registrou um bom crescimento económico, mas também aumentou o fosso entre os mais pobres e os mais ricos no país. O sociólogo João Colasso observa que
como garantir que tenhamos um país em que a nossa estrutura de oportunidades alcance a todos os moçambicanos e faça com que cada um sinta que faça parte desta nação.
O acadêmico alerta que a exclusão social é um risco para a unidade nacional de Moçambique.
A Frelimo tem que entender que vivemos tempos de mudança. Não se está a gerir o mesmo país de há 30 anos atrás. É um país novo, com uma nova geração.
Mas que papel deve ter a juventude da Frelimo para fazer face aos tempos de mudanças e às assimetrias sociais? Salvador Forquilha comenta que
não vejo que hoje, com a juventude que a Frelimo tem, pensemos que se calhar daqui a uns anos venhamos a ter uma Frelimo bem diferente da que temos hoje.
No entanto, Silva Livoni, secretário-geral da Organização da Juventude Moçambicana, ou JM, discorda com essa tese e diz que
o braço do governo da Frelimo continuará a promover essa questão da inclusão política e é bastante importante para podermos consolidar a convivência da juventude moçambicana.
Mas João Colasso mostra algum ceticismo para que a OJM consiga se impor dentro da Frelimo.
Ela tem dificuldades de encontrar o seu próprio caminho, porque a velha guarda, o grupo dos radicais, ainda continua muito presente, bastante acutilante na sua visão sobre gestão do próprio partido.
O pesquisador Salvador Forquilha propõe um debate nacional sobre aquilo que deverá ser a visão nacional do futuro, que, segundo diz, sem este debate não é possível construir um projeto de sociedade moçambicana. Amós Fernando, DW, a voz da Alemanha.
DW Notícias.
No plano internacional, o número de mortos encontrados numa discoteca na cidade costeira de East London, na África do Sul, aumentou para 20, indicou a responsável dos serviços de segurança provinciais. A morte dos jovens está a ser investigada pela polícia sul-africana, adiantou a agência AFP. O jornal local Daily relatou que os corpos foram espalhados por mesas e cadeiras sem quaisquer sinais visíveis de ferimentos. O presidente do Níger, Mohamed Bazoum, em visita ao sudoeste do país, felicitou os bons resultados contra os jihadistas do Boko Haram e do autoproclamado Estado Islâmico na África Ocidental, afirmando que a guerra está a ser vencida. Segundo as autoridades locais, entre junho e julho do ano passado, mais de 26 mil pessoas que fugiram da violência foram devolvidas a 19 aldeias onde a segurança foi reforçada. A polícia turca deteve ontem mais de 200 pessoas, incluindo um fotógrafo da agência noticiosa AFP, durante a Marcha do Orgulho LGBTQ+, em Istambul, proibida pelas autoridades locais. Mesmo antes do início da manifestação, a polícia de choque interveio nos cafés, nas ruas ao redor da icónica Praça Taksim, detendo as pessoas que lá estavam, constatou a AFP no local. Tempo agora para um episódio, mais um, da nossa radionovela Aprender do Ouvido.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao 24º episódio da radionovela Contra o Crime, um desaparecimento em Picoa, escrita por Ursilig Noé. Tânia, responsável pela Agência para o Meio Ambiente e Florestas de Picoa, o seu amigo Igor e a sua mãe Carolina continuam estupefactos com o que Félix contou à polícia sobre o tráfico de carvão na cidade. Também Helena, vendedora de carvão e eterna apaixonada de Félix, já sabe a verdade. Entretanto, já depois de Félix ter confessado, Germano e Cândida chegam ao hospital e ficam a saber que o produtor de carvão está sob proteção policial. O que farão eles?
Oh, Cândida, acho que chegamos demasiado tarde. Olha a confusão que está neste hospital. Nunca o vamos encontrar a tempo. E é muito arriscado perguntar na recepção.
Cala-te, Germano. Vais dar azar.
Olha, veio o enfermeiro. Se calhar pode dizer-nos alguma coisa.
Espera, Germano. Ah, deixa-me pôr o lenço na cabeça. E tu põe o boné. Queres que nos identifique?
Ah, claro.
Desculpa.
Olá. Posso ajudá-los?
Bem, senhor, estamos à procura de um homem...
Estamos à procura de um homem que foi deixado aqui ontem. Não por nós. Pode ter a certeza disso, senhor. É um homem com queimaduras graves. Disseram-nos que ele está aqui.
Oh, querem dizer o Félix?
Sim, ele mesmo.
Oh, essa é uma história daquelas. Coitado. O homem foi largado à entrada do hospital. É simpático da vossa parte virem visitá-lo.
Claro que sim. Tínhamos de vir.
Infelizmente, não podem vê-lo. As pessoas que vieram mais cedo conseguiram entrar. Mas agora está um polícia a guardar o quarto dele.
Um polícia? Por quê?
Não sei os pormenores. É algo relacionado com o tráfico e crime organizado. Peço desculpa, mas agora tenho que ir descansar. O meu turno já terminou. De qualquer forma, parece que ele vai ser preso assim que tiver alta.
Muito obrigada, senhor. Tenha um bom descanso.
Tu enlouqueceste. Tenha um bom descanso. Tu não estás preocupado connosco, pois não? Ouviste o que ele disse. A polícia está aqui.
Ei, Germano, então? Mantenha calma. É a única maneira de sairmos desta confusão.
Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, não. Eu vou ter um ataque de coração, Cândida. Eu vou ter um infarto. Estou com um aperto no coração. Nós estamos tramados. Nós estamos lixados, Cândida. Estamos lixados.
Cala-te, Germano. Vou chamar o meu homem. É tempo de tomar medidas drásticas. Assim que isto acabar, temos de desaparecer.
É melhor. É melhor desaparecermos daqui. Eu não quero.
Contra o crime.
DW. Espaço do Ouvinte.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos que a avaliação faz dos programas de investimentos do Ocidente ou da China nos países mais pobres. Recebemos comentário de Delegado Júnior, que diz que todo tipo de investimento é bem-vindo, desde que as partes saiam a ganhar. Também Edílio comenta no nosso Facebook que nenhum dos dois são grandes investidores para o continente africano. Recebemos também comentário de La Fubaldé, Eduardo Có, de Fernando Magudui e ainda de Adilson Luiz Campira. Ali o Seiri também comentou no nosso Facebook Paulo Sainete e Hortensílio Rimu. A todos os internautas, muito obrigado pelo vosso comentário. Notícias em dw.com/português. Bom dia e votos de uma boa semana.